Você está ouvindo Eu Não Acredito!
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Gelox Fechaduras Eletrônicas e do Antônio Carlos Oliveira.
E se você quiser fazer como Antônio Carlos e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que direitos autorais é um assunto que eu deveria saber. Sim, quer saber por quê? Imagine a seguinte situação. Sexta, fim do expediente, você tá no carro com seus amigos do trabalho em busca do merecido happy hour. O carro vira a esquina. E você toma um susto. Cara, essa foto é minha! Um outdoor estampa a foto que você tirou na praia e publicou no seu Instagram na semana passada. Sob a frase, o paraíso te espera. A foto divulga uma agência de turismo do bairro. E agora? Sem saber o que fazer, você para o carro, fotografa o outdoor e vocês começam a pesquisar sobre direitos autorais. Agora, outra situação. Terça-feira à tarde, escritório da sua casa. Você é freelancer de uma empresa de educação e está elaborando um curso EAD sobre roteirização. Na internet, você encontra um livro que parece ser fundamental para o entendimento de um conceito. Seria ótimo se você pudesse colocar trechos do artigo no curso. E agora? Você para o que está fazendo e vai pesquisar sobre direitos autorais. Seja lá onde você estiver, se você consome e produz conteúdo, pode se preparar. Uma hora ou outra, os direitos autorais vão chegar até você. No episódio de agora, você vai saber como se preparar para usá-los. O que considerar? Como os direitos autorais podem ser parceiros e protetores de sua alma criativa? As respostas estão aqui. Bloquinho de anotação a postos, o Eu Não Acredito Direitos Autorais vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
É, pelo que eu sei, eles deram um passo para trás por pressão popular.
E também do professor Mauri.
Então, aí no caso, o direito autoral, ele garante que aquela obra ou determinada criação pertence a uma pessoa.
Com a participação da Vanessa Gaeta.
Nada em relação a direito autoral pode deter ponta solta.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinho!
Aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Eu quero começar fazendo uma correção.
Qual?
A gente falou Feliz Ano Novo no último podcast, mas ainda era 2021. Agora sim, Feliz Ano Novo!
Primeiro episódio do Eu Não Acredito.
Vamos dar
de
trabalho,
2022.
Fogos de artifício! Fogos de artifício! Fogos de artifício!
Fogos da minha esquerda!
Fogos da minha direita! É, eu sei, isso é uma referência a como é que é?
Um maluco no pedaço.
Um príncipe no pedaço. Né? Porque é Fresh Prince of Bel-Air.
Né? Ele tem o príncipe de Nova York.
Ele tem o príncipe, isso.
Só que ele é da Filadélfia.
Ele é da Filadélfia, exatamente. Cara, que da hora. Estamos em 2022. Chegamos vivos em 2022.
Vivos, cara. Ainda bem, né? Graças aos nossos esforços.
Quantas coisas a gente passou nesses últimos anos. Que 2022 seja um ano maravilhoso pra todos vocês. A gente já deu todos os recados maravilhosos, mas vamos começar 2022 com essa energia positiva.
É, isso aí.
E aí, professor Mauri, a gente tá trazendo aqui um conteúdo que é muito bacana. Muita gente que acompanha a Rede Geek, acompanha conteúdos na internet e às vezes não sabe quais são os meandros da legislação e da produção de conteúdo.
Ou quer fazer seu conteúdo,
quer utilizar algo que não foi produzido por si mesmo.
Exatamente.
E quer saber como funciona a questão de direitos autorais. E nós gravamos um Ultra Geek, nosso podcast antigo, falando de direitos autorais. Só que ele está super atualizado, super recente. Então nós estamos convertendo esse conteúdo e trazendo ele pro Eu Não Acredito, atualizando ele para que você se prepare em 2022 para tirar aquele projetinho da gaveta.
Eu já falei várias vezes pro seu Mauri, eu tenho muito orgulho da nossa história. Mas, em algum momento, vai me dar um ciricutico e eu vou tirar o Ultra Geek do ar.
E aí, por então, isso que eu tô fazendo isso, ali.
Eu tô trazendo esses os episódios que são imperdíveis e que continuam atuais pra gente não perder.
É, isso vai ficar no histórico.
Tá no histórico, tá no disco, que agora tá no Eu Não Acredito. Eu Não Acredito não vai sair do catálogo.
É, isso aí.
Tá
é
bom?
Aí.
Pelo menos enquanto eu estiver vivo. Se depois eu morrer, eu não sei, não posso prometer nada. Certo, seu Mauri?
Tá certíssimo.
Olha, eu quero... Tato. Vamos começar com essa good vibe. E parece ser um tema chato, mas é muito da hora.
Né? E a convidada, a Vanessa...
Meu, ela é sensacional.
Vanessa é espetacular.
Espetacular. Consultoria espetacular. De graça, porque a gente fez de graça, né? E tirou várias dúvidas.
Já pega o caderninho e já vai anotando.
Porque vai valer a pena.
É isso aí, Tato. O que tem agora, o que tem agora, o que tem agora?
Agora tem podcast! Podcast! Podcast!
Podcast!
Está na Lei número 9.610, de fevereiro de 1998. Abre aspas. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Fecha aspas. Quando a lei que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais no Brasil foi instituída, no final da década de 90, a internet e seus memes davam os primeiros passos por aqui. Dali em diante, foi rápido até os memes viralizarem pela rede e por nosso imaginário. Entre tantos, um dos nossos preferidos é aquele em que Chico Buarque, de sorriso aberto, está ao lado do mesmo Chico, de cara fechada. A imagem, que foi capa do primeiro álbum do cantor, lançado em 1966, é associada às mais diferentes frases e comentários sarcásticos. Chico nunca tinha exigido a proteção de seu direito autoral sobre os memes, até que um shopping do Piauí usou a imagem. Sob a cara fechada de Chico na imagem, aparece a frase Teresina 40 graus. Na imagem do cantor, com um sorrisão, o texto é convidativo para quem quer fugir do calor do Nordeste. Shopping Teresina, 25 graus. Chico não gostou da finalidade comercial associada à sua imagem e processou o shopping. Ganhou a ação. R$30 mil por dia, caso a publicidade continuasse no ar. Mas não pense que Chico não gosta dos memes com o seu rosto. Pelo contrário, um espírito criativo genuíno sabe reconhecer outros. Tanto que em 2017, o compositor escolheu a imagem icônica para anunciar o início de sua conta oficial no Instagram. Sob a cara fechada de Chico, a frase: não tinha Instagram oficial. Sob a foto com um sorrisão, agora tem.
Beleza, estamos aqui hoje para falar, olha só, de direito autoral.
Sim, senhoras e senhores, vamos falar sobre direito autoral, como ele funciona, a sua importância, e por isso trouxemos aqui Vanessa Gaeta. Vanessa, por favor, se apresente, quem é você? Por que você pode falar de direito autoral aqui com a gente?
Oi, pessoal, eu sou a Vanessa Gaeta, sou advogada de propriedade intelectual, sou sócia do escritório Daniel Advogados, que é um escritório de propriedade intelectual há 60 anos, especializado nesse assunto, e eu estou há 12 anos trabalhando nesse segmento.
Mas antes de qualquer coisa, Vanessa, você autoriza a gente a usar o seu conhecimento aqui no programa?
Você autoriza o uso de sua imagem? Áudio, oh, voz.
Da voz, tá tudo autorizado. Tudo autorizado.
Não, tem, só pra ter certeza, né?
É bom.
A gente tem uma advogada aqui na mesa.
É bom, e é válido essa autorização verbal só.
Olha só!
Tá super válido.
Mas é assim, depois você assina um papelzinho ali no final.
Assim, tá certo.
Mas
Mas você pode, então, explicar pra gente o que é o direito autoral, propriamente dito?
O direito autoral, ele é um sistema de proteção, de garantia, né, de direitos pros criadores, pros criativos, né? Então, ele vai proteger tudo aquilo que o intelecto humano é capaz de criar. Uma música, um livro, qualquer tipo de produção audiovisual, uma composição musical sem letra, qualquer coisa que venha da criação humana, ele é protegido por essa lei. Pra quê que a gente precisa dessa lei? Pra garantir esse próprio sistema. A ideia toda do direito autoral é você proteger a criação para que o criador possa explorar isso economicamente e garantir esse sistema de fomento e remuneração, exploração da criação. Porque sem essa lei, sem esse sistema, a gente não teria criações. Enfim, a gente não teria nenhum tipo de criatividade a ser explorada comercialmente.
Então, aí no caso, o direito autoral, ele garante que aquela obra ou determinada criação pertence a uma pessoa.
Exatamente.
E só ou ela... empresa, no caso.
É, ou a empresa.
Direito de autor, ele protege a criação de pessoa física.
Ah,
eureka. Só uma pessoa física pode criar, porque até um dos artigos de lei aqui, eu não quero ficar falando de artigo que é muito chato, mas um dos principais artigos, ele diz que obras intelectuais são as criações do espírito. Então sim, é uma coisa bem subjetiva, mas é isso, quem tem, basicamente, quem tem espírito
é o indivíduo, não é uma entidade
como uma empresa. Então, criador sempre vai ser pessoa física, necessariamente.
Entendi. Então, por exemplo, no caso do Ultra Geek, nós somos os criadores. Então, somos os dois indivíduos que têm a propriedade.
E a gente, no caso, pode autorizar uma empresa a utilizar isso ou não.
Exatamente. No caso, a nossa empresa.
Exatamente, exatamente. O direito de autor, ele tem um direito moral e um direito patrimonial. Então, suponhamos que eu seja uma escritora. Eu tenho o meu direito patrimonial de ganhar dinheiro com aquilo e o meu direito moral de ter garantido o meu nome ligado à minha obra. Porque a obra, como criação do espírito, ela tá ligada à personalidade.
Sim.
Então, por isso que você tem o lado moral e o lado patrimonial. O lado moral você não negocia. Né? O teu nome tem que estar junto da tua obra, a menos que você não queira que o seu nome esteja lá, mas assim, em princípio, o teu direito moral tem que estar ligado à tua obra. O direito patrimonial, você pode explorar diretamente ou você pode ceder para uma empresa.
Entendi. Então, aí no caso, é normalmente quando se tem, dá os créditos, então, sei lá, no final do filme tem os créditos.
Exatamente.
Ou sei lá, por exemplo, na postagem aqui do Ultra Geek, você tem lá os créditos de referência, de criação de imagem ou criação das vinhetas, virais. Porque existe um trabalho intelectual em cima daquilo e isso pertence a alguém.
Exatamente, exato, tá perfeito.
Mas ainda se aplica, já tirando as dúvidas, porque de verdade, Ultra Geek a gente usa pra fazer consulta de graça. Tanto pra gente quanto pra quem tá ouvindo as pessoas. Mas no caso, por exemplo, de eu utilizar um pseudônimo, ou seja, alguém aí que conhece, por exemplo, que usa um pseudônimo, ainda assim se aplica?
Sim, se aplica. Vai ter uma proteção por trás do pseudônimo, mas também protege.
Entendi. Aí você vai ligar o pseudônimo a uma
determinada pessoa.
E aí, naturalmente, a obra também.
Exatamente, exatamente.
Entendi. E aqui no Brasil, é recente as leis de direito autoral?
Não. Incrivelmente, o Brasil é super avançado em proteção de propriedade intelectual. O Brasil, ele é signatário das primeiras convenções, ainda no século XIX. Então, incrivelmente mesmo, porque o Brasil não tem essa vanguarda tão grande em legislações, mas a nossa legislação, tanto de direito autoral quanto de propriedade industrial, são legislações consideradas muito boas. Então, a gente tá, assim, na vanguarda, de uma certa forma.
Legal. E aí, no caso, eu preciso fazer algum tipo de registro pra garantir, avisar as pessoas de que aquilo é meu?
Por exemplo, o Ultra Geek. Nós gravamos o Ultra Geek quando a gente publica o Ultra Geek.
Mas seja aleatório.
Ah, é um prazer aleatório aqui. A gente não tá fazendo consulta de graça, impressão nossa. Mas digamos, por exemplo, quando eu publico esse programa, ele já serve como um registro dela?
Existe uma confusão entre o que é marca e o que é direito autoral, né? Tá. Tem uma confusão bem grande.
Não é só nossa, então, essa confusão.
Não, não. É normal, tá? Até no judiciário, claro que nem todo juiz, com exceção dos juízes de vara empresarial, que supostamente deveriam ser um pouco mais aprofundados no assunto, mas nem o judiciário tem essas definições muito claras. Então, altamente natural essas confusões. Mas existe uma diferença. O direito autoral, puramente falando, ele nasce no momento em que eu externalizo. Eu tenho uma ideia de escrever um livro.
Se eu tenho só a ideia, ela não foi externalizada, ela não ganhou uma forma ou uma forma. Então, no momento em que eu externalizo isso, coloco em algo tangenciado, que pode ser um livro virtual ou um livro físico, tanto faz, na hora que eu dou esse caráter externo, ela passa a ser protegida, independentemente de qualquer tipo de registro. Né? Tem muito cliente que fala, eu tenho que registrar. Você pode registrar, você pode na Biblioteca Nacional depositar.
Ou no INPI, dependendo do caso.
Aí a confusão, INPI é outra coisa, eu já chego lá. Então, assim, o direito à autoral você não precisa registrar. Se você rascunhou num papel, sei lá, um guardanapo na parede do teu banheiro, porque você teve a inspiração naquele momento, pronto, tá registrado, tá? A autoria é tua, a data de autoria é aquela, né?
Desde que você consiga comprovar a data de que aquilo foi feito.
O que é importante é essa comprovação de autoria e data. Por isso que tem cliente que prefere, não, eu quero fazer algum tipo de registro. Qualquer tipo de registro que a gente faça, é um registro que a gente faz declaratório. Então, eu tô indo num lugar,
na Biblioteca Nacional, e falar, olha só, isso daqui,
isso
ó.
Isso aqui é meu.
É meu, eu que fiz primeiro. Entendi. Exato. Ou pode ser um cartório da vida.
Exato, pode ser um cartório, que é o que a gente mais costuma fazer. Principalmente com, por exemplo, slogans, né? A gente tem um cliente que o slogan, ele é protegido pelo sistema de direito autoral.
Tá.
É uma criação. Então, o que eles querem ali na concorrência de empresas? Eles vão até o cartório e declaram que aquele slogan foi criado pela empresa tal, né?
E faz todo sentido.
E aí fica mais fácil, porque amanhã ou depois tem uma disputa entre empresas. Ah, quem criou o slogan? Quem foi mais criativo aqui antes, né? Uhum. Eles vão ter essa declaração, o que facilita a prova em uma discussão judicial.
Nossa, isso faz todo sentido, porque até relacionando com o nosso universo aqui, né? Ultra Geek, ele é um negócio, né? Uhum. A produção desse conteúdo aqui, ele é distribuído gratuitamente, mas ele é um negócio. Eu tenho os meus patrocinadores, a gente cria campanhas, cria ideias de como utilizar o Ultra Geek vinculado a marcas e tudo mais. Então, um receio, né, que sempre passa na nossa cabeça é, por exemplo, quando eu crio uma proposta, eu tô colocando uma ideia no papel, estou entregando pra essa pessoa, e aí ela pode aceitar ou não. Mas ela pode usar essa ideia sem a minha presença. Ela tá usando a minha ideia sem me pagar por isso, né?
Só que isso já foi registrado na proposta. É. Então, se você tem a troca de e-mails, isso tudo pode ser utilizado como evidência.
Como
na
uma
sua
evidência de criação, exatamente, exatamente.
Entendi. Aí cabe a outra pessoa falar que ela criou antes do que eu criei aquilo.
Exatamente. Ela vai ter que comprovar de alguma forma que a criação era dela antes de você. Então, o princípio temporal aí na propriedade intelectual é muito importante, porque tudo que vem antes tá com a garantia aí de que você criou antes ou registrou uma marca antes. E aí, pegando um pouquinho dessa que a gente tava falando da confusão, né? O direito autoral é uma coisa, a marca é outra.
O INPI é outra, vamos
lá. O INPI é outra. Então, o direito autoral lembra a criação do espírito, não precisa de registro, tem essa coisa muito mais favorável à pessoa física. Quando a gente fala de marca, de propriedade industrial, que era o que eu estava falando das duas diferenças de espécies, a propriedade industrial, ela é toda mais formalista, né? Porque, do contrário do direito autoral, que a gente não precisa registrar, uma marca a gente já precisa registrar. Tem um sistema de proteção bem diferente, muito embora sejam institutos que conversem muito. Então, por isso que as pessoas têm dúvida. Ah, mas eu vou registrar uma ideia e a marca, o que eu faço com essa marca? Ela tem direito autoral nessa marca? Eles se conversam muito, por isso a confusão de todo mundo.
Mas cada um tem o seu processo.
Mas cada um tem o seu processo, a sua importância, a sua forma de proteção, se precisa ou não de registro, leis diferentes, né? A gente tem leis completamente diferentes, que são até um pouco contemporâneas, porque a direito autoral de 98 e a de industrial é 96. Então, e são leis renovadas, né? Porque a autoral a gente teve várias outras versões, assim como a industrial também outras versões. Então foram leis que foram se renovando no decorrer do tempo.
Elas foram se adaptando com o passar do tempo.
Exatamente. Até porque as próprias publicações, a internet, por exemplo, muda muito da história, sabe? Como que as coisas são publicadas hoje, como eram publicadas no começo da década de 90, completamente diferente. Exato. E até a interação das pessoas com o meio faz com que toda a situação mude, né?
E que são os desafios de hoje, né, da propriedade intelectual. É como sistematizar isso frente a essas mudanças, a esse novo mundo, esses novos modelos
modelos de negócios que a gente tem, todos relacionados à internet. Então, é como pegar uma lei de 98 e adaptar aos dias de hoje. Alguns termos, alguns institutos das leis, eles são bem genéricos. A gente consegue, de fato, aplicar. Mas, de todo modo, a gente vem enfrentando aí dificuldades.
No final de março deste ano, o Parlamento Europeu aprovou a polêmica diretriz de direitos autorais que propõe estabelecer novas regras para produtores de conteúdo na internet. Segundo a explicação do próprio Parlamento, o objetivo da diretriz é, abre aspas, garantir que criativos, por exemplo, músicos e artistas, jornalistas e produtores de notícias se beneficiem do mundo online e da internet como eles fazem com o mundo offline. Fecha aspas. Até aí, tudo bem. A garantia de maior remuneração para os criativos é bem-vinda. O problema da diretriz reside no seu fatídico artigo 13, artigo que foi apelidado de proibição de memes. Isso porque a responsabilidade sobre o material protegido por direitos autorais será das plataformas de conteúdo. Ou seja, o YouTube e o Facebook, por exemplo, serão responsáveis por filtrar os conteúdos que entram de forma a assegurar que não haja violação dos direitos. A questão é saber se os robôs dessas plataformas vão conseguir desenvolver a habilidade de compreender sarcasmos e deixar os memes seguirem seu destino de serem livres pelas redes.
Hoje, basicamente, todo mundo produz conteúdo, né? Pode ser um conteúdo profissional, você pode fazer isso pra sobreviver, ou de uma forma amadora, né? Você simplesmente tirar uma foto, publicar ela no Instagram.
Ou fazer, sei lá, um canal do YouTube pra conversar com os amigos.
Simplesmente porque você quer gravar os seus gameplays lá e subir pro YouTube, né? E aí começa uma grande briga aí, né? Como que funciona a proteção desse conteúdo, a quem pertence realmente esse conteúdo, né? Ainda mais em plataformas como o YouTube, onde eles têm o controle sobre aquela situação, né? O playground é deles, a bola é deles, e aí você fica meio que de mãos atadas, né? Então eu queria saber como funciona para esses novos produtores de conteúdo, no caso, por exemplo, do YouTube ou Instagram ou redes sociais, como ele pode se proteger mais? Tem alguma forma disso acontecer?
Olha, contratualmente é sempre bom, porque se ele tiver aí com um grupo de pessoas fazendo uma criação em conjunto, é interessante que todo mundo ali esteja acordado, quem é quem, quem tem o papel do que ali. Uhum. Então isso é importante. Agora, no geral, como eu falei, o direito autoral e qualquer criação, a tua autoria está garantida no momento que você externalizou. Na hora que o produtor de conteúdo fez um conteúdo e publicou, fez o upload no YouTube, a partir daquele momento, aquilo já é dele, a autoria é dele. Então qualquer tipo de reprodução ou plágio, ele tendo todos os direitos daquele conteúdo produzido, havendo plágio ou reprodução, ele tem todo o direito de eventualmente fazer uma reclamação com o terceiro usurpador, vamos dizer assim.
Sim. Mas no caso, por exemplo, muita gente usa conteúdo que não é seu de direito. Até mesmo, por exemplo, antigamente a própria Associação Brasileira de Podcast tinha um determinado acordo com o ECAD, onde a gente podia usar músicas de terceiros pagando
uma UDA.
Uma UDA, né? E aí,
que é a Unidade de Direito Autoral
E aí, depois desse processo, a gente inclusive fez uma migração e já no novo formato do programa, esse que você está ouvindo agora, todo o conteúdo é 100% autoral, a gente compra as trilhas que estão sendo utilizadas, o material é roteirizado e é de alguém aqui da equipe. Todo mundo que está no processo Ultra Geek tem o direito de uso de todos os conteúdos que estão sendo publicados. Assim como, por exemplo, dentro do nosso canal do YouTube também. E quando a gente não tem o direito ou pega algum conteúdo de terceiro, a gente pede autorização para tal. Então, assim, a gente tem hoje esse processo de complexidade para poder desenvolver um conteúdo que seja 100% autoral ou que a gente tenha 100% direito de uso, ou 99,9999, porque a vida é assim. Mas essa preocupação é de uma minoria da minoria, na minha percepção.
São momentos diferentes. Quando a gente fala da produção de conteúdo do cara que não precisou pedir autorização, digamos que tudo que ele usou dele ali foi autoria dele. E daí, sim, de fato, ele não vai precisar pegar autorização anterior de ninguém. Mas se você passa a fazer um conteúdo audiovisual, que a tua música é como você falou, tua música é de terceiro, você deu ali, sei lá, colocou uma imagem que também você vai precisar de autorização. Tudo isso, vocês estão no caminho perfeito. Aliás, se todo mundo fizesse isso, a gente tava num sistema ideal, porque essa é a regra do direito autoral. Eu sou titular do meu direito autoral, eu sou titular daquela criação, ninguém pode fazer uso sem a minha autorização. E aí, seja ela gratuita ou paga, ou que eu me remunere disso, essa é a regra. Essa é a tônica da lei. E é talvez a internet tenha dado uma suavizada ou amenizada, ou talvez tenha deixado essa zona meio cinzenta, porque acho que a internet trouxe essas confusões, né? A pessoa faz um conteúdo que usa um trecho longo de uma música, e aí aquela música precisaria ter autorização, e não houve autorização, aí pode existir sim uma reclamação judicial pedindo pagamento dessa licença. Então essa é a regra básica, vocês estão fazendo direitinho, aí vocês nem precisavam dessa consulta.
Mas, por exemplo, o pessoal de televisão, pra usar em matéria jornalística, por exemplo, não necessariamente precisa pedir autorização.
Não necessariamente, porque aí tem outra finalidade. O que a questão toda de pedir autorização é quando você não tá dentro do que a gente chama de fair use. Então, tudo que você vai explorar de direito autoral de terceiro, que você vá, de alguma forma, angariar ou explorar comercialmente também aquilo, você precisa remunerar. Não seria justo...
Sim, você se usar um serviço, algo de outra pessoa para ganhar em cima.
Exatamente. E o que é o fair use? São as exceções dessa grande regra que eu falei para vocês. A grande regra é aquela. Usou, tem que pedir autorização e, se for o caso, pagar. Quando que você não precisa fazer isso? Quando tiver lá naquele rol bem restrito da lei de fair use. Ou seja, eu vou fazer uma citação de uma obra num estudo acadêmico. Tá, eu não preciso pedir autorização. O que eu preciso me garantir? Que eu tô citando a referência daquilo.
Vai ter bibliografia.
Porque é direito moral, lembra? Direito, sim, moral, eu não posso abrir mão. Eu vou utilizar um pequeno trecho de uma música num vídeo, que é um pequeno trecho muito, assim, 5 segundos. Pô, precisa de autorização? Talvez não. Tá, e esse hoje é o grande problema da lei. Essa zona...
É o talvez.
É o talvez. Essa zona cinzenta entre a regra geral e o fair use, tem alguns termos da lei, que é esse que eu falei do pequeno trecho, que é muito complicado, porque o que é pequeno trecho? A lei diz? Não diz. A lei não dá nenhuma definição mais apropriada. Então, vocês estão aqui editando o programa de vocês e querem usar um pequeno trechinho que não vai, em tese, não vai prejudicar os ganhos dos titulares do direito daquela música, não vai acontecer nenhum tipo de dano geral pra ele, não vai, sim, impedir com que ele explore aquela obra de outra forma.
Ou deixe de ganhar de alguma maneira.
Exato. Ah, isso eu preciso de autorização nesse caso? Pela letra da lei, friamente, a gente não precisaria.
Mas os seres humanos são uma merda e
mas pode dar problema. Tudo. Então, assim, essa parte da lei hoje é a mais problemática. Aí você pensa nessa zona cinzenta e nessa coisa que não tá tão clara da lei e face ao que tá acontecendo, né? Face aos novos modelos de negócio, a interação humana na internet, e aí, né? Então, é uma dificuldade mesmo.
E aquela questão, já que a gente tá falando de pequenos usos, existe uma lenda, pelo menos aqui no Brasil, né? De que você pode utilizar 30 segundos da música. É o pequeno trecho. Que alguém... Acho que foi quase um telefone sem fio, né?
É porque meio que
é o pequeno trecho.
Pode. Sampling pode. Porque você pode, sei lá, pegar 5 segundos e transformar isso, pegar só a batida e refazer. Ou não. Ou isso é perversão de uma lei, às vezes é uma lei de direito autoral dos Estados Unidos. E aí se associa aqui.
Não, ele vem dessa questão do pequeno trecho. E como não existe na lei o que é pequeno trecho, as pessoas, a jurisprudência, o mundo foi definindo. Ah,
sei lá,
20 segundos é pequeno trecho.
É um filme de 4 horas.
Exato.
Se eu pegar 1h30, não é um pequeno trecho?
Exatamente. O problema da lei, e acho que o problema de qualquer outra lei, não a autoral, é o uso do bom senso. É bom senso, né? Se você vai usar alguns segundos de um trecho de uma música numa produção que aquele trecho não é o centro daquela produção. Se você tirar, e um bom critério para você saber se esse trecho é ou não problemático é, se você tirar esse trecho de música da sua obra, do seu conteúdo que você criou, ele vai ter o mesmo impacto? Se ele não tiver o mesmo impacto, ou seja, se aquele trecho de música era de fato o diferencial na tua obra, esse é um bom indício de que você precisa ter autorização do titular originário.
Mas por exemplo, no caso da Apple, que tentou foder a gente alguns meses atrás.
Tá ficando chato.
Mas por exemplo, eu tô tentando pensar em situações pra que as pessoas façam paralelos. Eu vou colocar esse, que é uma realidade nossa, depois eu coloco outro que não é.
Tem um outro que eu também queria, que não é nosso, é de um amigo.
Mas, por exemplo, a questão da Apple, eles publicaram o vídeo deles, tipo, vídeo de divulgação da Apple de um produto novo que saiu. Aí saiu o novo, a Mac Mini, aí aquele vídeo onde tem a voz do executivo da Apple falando, o design mais incrível e maravilhoso do mundo, e aí o produto girando em câmera lenta, e aí mostra ele assembling, disassembling, aquela coisa toda bonita, mágica, etc. E é um vídeo de divulgação, um vídeo de promoção que eles também colocam no YouTube. E a gente pegou esse material pra gente descrever o produto.
Uhum.
E a Apple foi lá e, tipo, deu um strike na gente, pediu pra gente tirar o vídeo do ar. Mas isso...
Porque a gente não tinha autorização de uso daquelas imagens.
Mas a gente não tinha autorização, mas é um vídeo de divulgação do produto. Então, e a gente tava dentro do Fair Use porque a gente tava descrevendo o produto pro público. E a Apple encrencou com a gente.
É, vocês estavam até fazendo
um serviço jornalístico.
Um serviço jornalístico, contando qual que era o produto. Então, isso eu acho um pouco excessivo. E,
toma,
e aí...
Apple.
pode acontecer, gente.
Sim,
porque
seres humanos são uma merda.
É uma espécie de abuso de direito, né? Então, eu tenho que esse é um instituto legal, o abuso de direito. Inclusive, ele é reprimido, ele pode ser reprimido. A pessoa que abusou do seu direito, ela pode ser, inclusive, acionada judicialmente pra responder pelos seus excessos. Então,
fica de olho, Apple.
pode acontecer.
Eu como um caso parecido que ocorreu com um colega nosso, Felipe Castanhari, que tem um canal do YouTube, que é um dos maiores canais do YouTube do Brasil, onde ele teve quase o canal apagado porque a Fox pediu a exclusão do canal, porque ele fez um conteúdo onde ele conta a história dos Simpsons, dos personagens.
Ele,
né,
fez um documentário contando como que a série foi criada, falando curiosidades, e aí ele preencheu tudo com imagens de Simpsons.
Como que você vai contar a história de Simpsons sem mostrar os Simpsons, né? E aí ele teve um grande problema com isso da Fox Global pedir a exclusão disso,
né? É porque nesse caso do Simpsons, aí sim é um pouco mais complexo. Porque Simpsons hoje, ele não é só uma produção autoral. Ele é hoje uma marca. Que provavelmente tem o seu registro. Eles ganham muito dinheiro com licenciamento da marca Simpsons, né? Então, assim, fato, pra eles é muito danoso um terceiro fazer, de repente, uma produção toda baseada em Simpsons, que é uma marca muito reconhecida já. Eu ultrapassei aí só uma criação autoral. Eu tenho algo mais, sem subestimar um instituto ou outro.
Lógico,
mas aí,
lógico.
Eu tenho uma marca e eles licenciam essa marca e, fatalmente, eles não querem que as pessoas utilizem essa marca sem autorização deles e, claro, sem o pagamento devido.
Tá? Pelo que eu sei, eles deram um passo pra trás por pressão popular. Porque a galera começou a falar assim, como assim você não vai permitir um conteúdo tão legal sobre o seu produto, sabe? Tipo, é mais positivo do que negativo. E aí ficou chato por conta até do tamanho do canal dele. A Fox teve que se redimir, dar um passo pra trás e tirar os strikes.
E o que faltou aí? Bom senso.
Exatamente.
Por isso que eu falei, é o critério.
Tem muita coisa que é automática também, principalmente dentro da plataforma do YouTube. E no cenário, por exemplo, de um músico. Eu sou um músico, isso já aconteceu bastante. Inclusive, com a galera que, sei lá, às vezes é um cara que toca violão, e ele pega a música de terceiros e faz as suas interpretações no canal do YouTube. Ele que tá interpretando. Mas a música tem o direito do autor.
Exato.
E até do compositor. Como que funciona dentro de um cenário desse?
Dentro desse cenário, ele também teria que entrar em contato com os titulares de direito. E pedir autorização. Por quê?
Eu posso fazer uma versão da sua música no meu canal, tipo isso?
Ele, porque alguém tá monetizando esse vídeo dele. Ele e o YouTube.
Ele ou o YouTube, né?
Sem a gente entrar no mérito se o YouTube tá repassando direito ou não.
Não é assim.
o fato é que alguém tá monetizando isso. Então, se alguém tá ganhando dinheiro, é justo que o criador originário seja justamente remunerado por isso.
E no caso de uma paródia? Porque aí a paródia, eu sei que já tá dentro de uma outra história.
O Tato tentando achar uma brecha, né?
Não, porque, por exemplo, a galera do Galo Frito. Eu tô pensando em conteúdos que eu consumo e como eles se enquadram dentro desse cenário. É. Por exemplo, de eu pegar uma música, sei lá, fala uma música super famosa, Mauri.
Ah, não sei, só me veio Festa do AP na cabeça.
Tá bom,
agora.
Digamos Festa do AP, que é uma música super famosa pro Mauri. Tudo bem, quem sou eu pra julgar? Mas, nossa, Festa do AP. E aí eu pego Festa do AP e eu faço.
É que me lembrei da treta do Latino com o Caio Moura, entendeu? Isso,
mas tudo bem. Mas aí eu pego e faço uma versão do Festa do AP falando de qualquer outra coisa, falando de Skindolelê, sei lá, qualquer coisa que rime com Festa do AP. Bunda Lelê já tá na música, Mauri, não pode. Mas, digamos que tenha alguma coisa do gênero. É. Como se aplica a paródia?
A paródia tá dentro também daquele instituto que eu falei do Fair Use. Quer dizer, a paródia tá na exceção àquela regra geral. Então, eu posso fazer uma paródia desde que meu objetivo na paródia não seja puramente denegrir a imagem de alguém. Então, tem um limite. Você vê que...
O que é muito difícil. Pode, você nunca pode sacanear.
Vi uma paródia.
Você pode sacanear. Mas a questão assim, você tá sacaneando porque é divertido ou porque você quer ser escroto?
É,
se você for escroto, aí não pode. Agora, se é divertido, é escroto, mas é divertido, tudo bem.
E muito difícil, porque às vezes, a escrotice vai ser legal naquele contexto. Sim. Porque, quer dizer, é muito difícil, né? Então, a paródia é um dos institutos ali mais difíceis de se definir na lei.
Até porque uma paródia não necessariamente é só uma música. Eu posso fazer uma paródia, sei lá, de uma
coisa.
Arte.
Os memes, uhum. Os memes são grandes paródias, sim, né? Você pega a imagem de um, sei lá, de um ator do Game of Thrones e faz um meme com aquilo. Eu tô ferindo direito autoral? Não tô, porque eu tô fazendo uma paródia, tô brincando com aquilo, né? Então...
Se eu pegar um personagem, por exemplo, que tem direito, como Darth Vader, e faço Darth Vader dentro de uma situação ridícula, ou misturo ele com uma outra obra que não tem nada a ver, eu tenho duas obras diferentes, sei lá, eu faço Darth Vader com a orelha do Mickey. Agora, isso é uma paródia... Não,
é da mesma
tudo bem, mas... mas estaria dentro de um contexto de paródia.
Tá dentro da paródia.
E ainda assim, eu tô mexendo com a Disney de um jeito...
que ela assim... pode achar que você tá denegrindo a imagem dos personagens dela.
Exato,
né?
Isso então, pode dar treta.
É muito difícil. Eles podem, de fato, se sentir prejudicados. Poxa, peraí.
Mas eles poderiam também, dependendo do cenário, estar abusando do direito deles.
Sim, sim. A legislação, em geral, ela pende pra um lado e pro outro. E aí existem princípios que balizam esses jogos de poderes, né? Então, pra isso que serve o judiciário. Ele vai numa situação dessa, ou as pessoas sentam e conversam e entram num acordo.
Ou alguém vai tomar um acordo.
Ou alguém vai tomar, vai balizar esses conflitos, né? Eu tô abusando do meu direito de proibir você de fazer uma paródia, o que é uma livre, é uma liberdade de expressão, você tem todo o direito de fazer isso, mas eu tô abusando do direito. Então alguém tem que ir lá e balizar. E existem N princípios legais pra gente fazer esse balizamento.
Quando a pessoa que tá apanhando tem dinheiro pra pagar pra chegar até a parte da conversa. Né? Porque uma Disney, por exemplo, a Disney contra o Tato. A gente não sai do primeiro dia. Tipo aquela piada do WhatsApp. Eu fiz as contas já, eu posso parar de trabalhar até o final da minha vida, mas pelas contas eu tenho que viver até hoje meia-noite. De nada vale, né?
É isso mesmo.
No começo da década de 80, a professora de dança Maureen Marder vendeu o direito de sua história para a Paramount Pictures por $2,300. A história era a seguinte. Marder era soldadora numa fábrica de Toronto e à noite dançava nos bares da cidade. Marder também tinha o sonho de entrar numa renomada escola de dança canadense. Atrás do que parecia impossível, a soldadora bailarina arregaçou as mangas. Amarrou as sapatilhas e, no meio da rotina apertada, conseguiu se preparar para o teste. Surpreendendo as expectativas, Marder passou. Anos depois, em 1983, baseada na história da canadense, a Paramount lançou Flashdance. Dirigido por Adrian Lyne e estrelado por Jennifer Bells, o filme rendeu ao estúdio uma cifra surpreendente. $150 milhões. Inconformada com seus minguados $2,000 e poucos dólares, Marder entrou com uma ação contra a produtora,
pedindo reconhecimento de coautoria do filme. A justiça americana negou o pedido. Não havia prova de que o roteiro tivesse participação da bailarina e a venda dos direitos sobre a história era válida. Ou seja, o contrato não apresentava abuso de direito por parte da produtora. Moral da história: quando for vender a sua história, valorize seu passe. Quem sabe um dia a sua vida não se torne um Flashdance milionário.
Vanessa, uma coisa que tem deixado as pessoas da internet morrendo de medo é o artigo 13 lá da Comissão da União Europeia. Que o que dizem por aí é que se o artigo for aprovado na sua íntegra, ele complicaria muito dentro da União Europeia esse fair use, ou como ele é utilizado, por exemplo, em plataformas como o YouTube, ou em podcasts, ou até mesmo em todos esses conteúdos independentes seriam muito prejudicados, que estaria fortalecendo os grandes e enfraquecendo os pequenos, no aspecto de quem produz o conteúdo, não o YouTube, no caso, porque o YouTube é grande, mas o conteúdo independente que está dentro dele. Qual é a relação, pensando dentro do cenário, antes da gente chegar em como impacta no Brasil, mas dentro desse microcosmos da União Europeia?
Essa diretiva da União Europeia, ela foi aprovada como uma regra geral. Ela não é uma lei que já está em todos os seus detalhes. Ela é uma regra geral que ela vai ser como um guia para todos os países da União Europeia adotarem nas suas leis internas. Essa legislação, na verdade, no meu entender, ela está vindo muito como um balizador, né? Aquilo que a gente estava falando há pouco. Quer dizer, quem é que vai balizar essas forças diferentes? Hoje, a gente tem duas situações que estão desequilibradas. A gente tem produtores de conteúdo, enfim, ou plataformas que podem estar abusando um pouco, talvez, até do direito. E do outro lado, que não está sendo bem remunerado. Então, a gente tem algumas situações hoje que, por conta da internet, a gente está, talvez, desequilibrado. Eu acho que a diretiva, ela veio muito nesse sentido, para trazer um equilíbrio, porque o artigo 13, ele vem mesmo para garantir essa situação. Olha, as grandes plataformas que colocam conteúdo no ar aí pro pessoal, elas têm que ter alguns mecanismos, algumas garantias de que os detentores dos direitos autorais vão ser bem remunerados, né? E que eles tenham informações claras e que esteja tudo muito claro para todos os lados, né? Porque hoje, de fato, alguns titulares de direitos autorais, eles não têm nem sequer as informações e a forma de controle do que eles estão sendo remunerados ou não, né? Naquela plataforma que está colocando uma música, um vídeo, enfim. Então, a diretiva, ela vem para colocar esse balizamento. O que que eu preciso para a gente chegar num denominador comum, para a gente proteger o lado mais fraco ou o lado com menos informação naquele momento, o que eu preciso para garantir esse equilíbrio? Eu acho que a diretiva vem muito nesse sentido. Tem os defensores, claro, todos os defensores, naturalmente, o pessoal, a galera da produção de conteúdo, né, os titulares de direitos literários, músicos, enfim, esse pessoal é o defensor mais forte dessa diretiva, e do outro lado a gente tem a galera do Vale do Silício, basicamente, dizendo que não, olha só, a diretiva, para garantir esse equilíbrio entre as partes, a diretiva está me impondo alguns instrumentos para eu controlar isso, que pode banir a própria internet. Então, essa é a grande crítica do lado do...
Sim, é que, né? Em teoria, se fosse praticável, porque em vários cenários do tipo, sei lá, eu vou lançar um serviço novo, ou quantidade de coisas, por mais que eles tenham até, se não me engano, na última atualização, tem alguma coisinha lá que até coloca um volume mínimo para que algumas questões sejam aplicadas, pelo que eu li do artigo também, que não foi nossa, olha só como eu sou especialista, então eu não manjo o suficiente. Mas a percepção que eu tenho é que algumas das coisas que são pedidas nessa diretiva implicariam até na inviabilização da própria ferramenta, do tipo, se eu tiver que colocar tantos filtros para ficar se auto-verificando, exato, não vale a pena eu fazer a ferramenta, sei lá. Não vale a pena o YouTube existir na Europa com os gastos que eu vou ter, com essas implicações.
E pior que a inviabilização do próprio negócio, do próprio modelo de negócio, é que os usuários da internet, na hora de colocar um conteúdo lá que não necessariamente está ferindo o direito de alguém, que eles sejam banidos ou que não possam ter o conteúdo postado, enfim, por conta desses
esses filtros, né? Então, esse é o maior dos prejuízos. Não só, claro, o modelo de negócio vai impactar aí nas empresas,
mas vai tirar a voz das pessoas,
e o direito,
né,
da pessoa fazer uma paródia, porque qualquer paródia vai poder, dependendo se for um filtro burro,
ser prejudicado, que
é o que acontece. Como é que um filtro automático, computadorizado, ele vai pegar essas minúcias, essas sensibilidades e delicadezas de uma paródia?
Que nem
paródia,
um ser humano, às vezes,
que
consegue
às vezes
pegar.
Nem o ser humano entende. Uma ironia, uma paródia. Por mais
uma ironia. Sarcasmo. Isso é uma coisa que a galera devia ter na escola, sabe? Você começar no jardim da infância, você vai fazer sarcasmo 1, sarcasmo 2, sarcasmo 3, pra aí você ir pro...
Bolinha de papel que é bom.
Isso, exatamente. Porque as pessoas não entendem, é muito complicado. Mas aí, por exemplo, dentro de um cenário de, digamos, eu sou um fã de Game of Thrones, e aí eu tô fazendo um vídeo, meu canal pequeno, não tem relevância, só atinge meus amigos da faculdade, e eu fiz um vídeo onde eu tô usando uma camiseta de Game of Thrones, ou tem um pôster de Game of Thrones atrás, ou ainda que tem um pôster de Game of Thrones, tem um pôster de Star Wars e tem um pôster do Mario. Então são três marcas que estão ali e que, dependendo do algoritmo, poderia impactar. Pode e falar, impactar. Opa, peraí, você tá falando, tem um conteúdo da Warner, o outro conteúdo é da Disney e o outro conteúdo é da Nintendo. Amigo, o seu vídeo, você já está devendo 50 centavos. E aí complica mais ainda a situação.
Esse é o risco. Esse é o maior dos problemas da redação da diretiva, porque ela tá tão aberta. Porque qual que é o problema agora? A diretiva, ela foi votada, foi criada, foi aprovada, agora cada um dos países vai pegar aquela diretiva, que é uma redaçãozinha super pequena e ampla ao mesmo tempo, eles vão pegar, interpretar e colocar a regra que eles querem. Vai ter país que vai usar mais do bom senso, vai ter país que talvez não use tanto do bom senso e acabe gerando...
Tem países que têm interesse em ter bom senso.
Exatamente.
E países que não têm interesse.
Então, esse é o grande risco, né? O meu marido joga videogame, não sei nem qual é o jogo que ele joga, mas ele joga.
Ele gosta.
Mas passa
ele
tempo gosta. Demais naquele sofá jogando videogame.
Joga. E aí ele assiste um canal lá de um rapaz que joga o jogo lá durante...
Faz o gameplay.
Faz o gameplay. Não sei nem explicar isso direito.
É, isso aí.
Mas eu acho incrível que ele fica olhando o cara jogando, né? E aí outro dia eu pensei, puxa vida.
É o mesmo padrão da pornografia, você sabe, né? É a diversão de ver os outros fazendo.
Exatamente. É sórdido. E aí outro dia eu fiquei pensando, falei, puxa, o Renato lá, que é o nome do rapaz que faz, em a diretiva entrando no Brasil, coitado, não vai poder mais. Mas aí ele falou assim, não, mas não é interesse da empresa que ele jogue, porque ele
vai
já até ganhou.
Comprar,
ele já
joga.
Até ganhou jogo, já ele anuncia lá no canal dele e tal. Eu falei, não, claro, mas aí é porque a empresa
escolheu isso.
Fatalmente usou do bom senso. O cara tava divulgando.
É que é muito complicado isso, porque tem empresa que olha isso, entende que o cara jogando o jogo inteiro na internet gera a expectativa de eu vivenciar a mesma experiência. Uhum. Mas você também pode ter a leitura de ele está entregando o meu conteúdo inteiro na internet, de graça. E ele tá ganhando dinheiro sobre isso. Algumas marcas são mais fáceis e mais difíceis em relação a isso, porque tem as distribuidoras, né? Tem as fabricantes dos consoles e tem as desenvolvedoras. Aí, por exemplo, no caso da Nintendo, que os seus jogos, além de serem exclusivos para sua plataforma, são os first parties, que a gente chama, né? São desenvolvidos por ela para a plataforma dela. Eles eram muito chatos em relação a isso. Foi só no final do ano passado que eles abriram a porta do tipo, não, vocês podem usar, jogar, publicar, usar a minha imagem do meu personagem, que é o Mario, porque você tá jogando o jogo do Mario e publicar no seu canal, tudo bem, porque a gente entende que isso é positivo para a marca, desde que vocês façam de acordo com tais e tais e tais e tais regras.
E tudo bem, né? Colocar algumas regras é justo, mas talvez banir. E aí, numa situação dessa, imagina que a empresa tá usando bom senso, ela tá criando regras, mas imagina se tiver um filtro meio estúpido
automático
que vai impedir. Portanto, esse filtro, em sendo burro, ele vai prejudicar a empresa e prejudicar o usuário. Então, esse é o grande argumento aí dos opositores.
Que até gera uma coisa engraçada, porque muitos dessas desenvolvedoras ainda podem ganhar dinheiro pela publicação dos vídeos que as pessoas estão... Se deixar ainda no ar, né?
É, isso aí. Mas eu tenho uma dúvida, né? Porque a quem pertence o direito? Vamos lá. Na seguinte situação. Eu faço aqui Ultra Geek, eu estou no Brasil e uso, por exemplo, a trilha sonora de uma banda, tá? Então, eu fiz aqui no Brasil esse conteúdo. Só que na hora de publicar ele, eu publiquei ele no meu servidor, que tá na França.
Uhum.
Mas ele foi ouvido pelo meu ouvinte no Japão. Pra onde vai esse direito?
Quem realmente vai se ofender com isso?
Ou pra quem... esse dinheiro tem que ir pra onde, né? É onde o conteúdo está, quem produziu, quem ouviu, né?
O pagamento de uso desse conteúdo necessariamente vai ter que ir pro titular do direito. Muito embora a tua produção aí faça todo esse caminho e seja ouvido pelo público japonês, pouco importa. Se o compositor dessa música, ele tá sediado no Brasil, você vai ter que ir lá na associação que tá representando ele e pagar os direitos autorais pra ele. E nesse caso de execução musical, você tem dois pagamentos sempre. Você tem o pagamento de execução da música, execução pública da música, que aí você paga pro ECAD, e você tem o pagamento...
Que a gente ama.
Vocês gostam. E tem o pagamento dos direitos pro compositor ou pra associação que ele é representado. Normalmente, eles são representados por associações ou como ECAD, de grupos que fazem a gestão desses direitos, porque senão...
forma correta ou não, mas estão fazendo a gestão.
É impossível
disso.
Você estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Exato, então eles são representados dessas formas.
Mas aí, no caso, por exemplo, se o artista tiver, então, uma representação no Brasil, eu vou conseguir fazer o pagamento disso. Se ele não tiver, eu não tenho o que fazer.
E se for se for uma música internacional de um artista fora, você vai ter que pagar pra associação.
Eu tenho que procurar ele.
Tem que procurar.
É minha responsabilidade procurar.
É a sua responsabilidade.
Eu, como produtor, eu não tenho que esperar alguém vir me cobrar.
Não.
Fazer isso.
Ativamente você pode fazer. Qualquer pesquisa no Google, você vai achar a associação que cuida dos direitos do fulano ou do ciclano. Você vai atrás, você paga os direitos, você pede uma licença. Eles têm isso tudo muito automatizado.
Sim.
Né? Então você vai.
É do interesse deles de deixar fácil.
É do interesse
de
deixar fácil. Então você vai lá, entra em contato. Olha, precisa usar, vai ser usado dessa forma por tanto tempo.
Vai ser distribuído em tal local, e aí ele pode falar assim, você não pode usar minha música, porque no Japão eu não posso distribuir essa música, por exemplo.
Ele pode, ou ele pode simplesmente não autorizar o uso da música, ele não gostou do teu objetivo. Não,
ou da
não
tua
quero.
Cara.
Fala, não quero, ele tem o direito também de fazer isso, é a produção, não quero. Mas normalmente não é isso que acontece.
Ele criou com um caráter de negócio, né? Ele quer monetizar aquilo.
Exato. Como a tua obrigação é, de fato, ir atrás e pagar pra quem de direito, tá? Pra você poder usar com segurança aquela produção autoral.
Até a gente chegou a ter um certo problema quando a gente tinha um servidor nos Estados Unidos, onde a gente tinha o recolhimento, por exemplo, do ECAD aqui no Brasil, só que eles não tinham reconhecimento disso nos Estados Unidos. Então eles tinham uma dificuldade de armazenar o nosso conteúdo lá, porque a gente tava usando trilhas, apesar de estar fazendo recolhimento aqui no Brasil. E aí gerou esse embate... Aí a gente falou, então deixa quieto, vamos mudar, vamos internalizar. E a gente acabou saindo desse serviço. Mas são muitas variáveis, né, nessa brincadeira.
Hoje o que é mais difícil é harmonizar essas regras supranacionais em relação a...
Porque agora o mundo é um só, né? Agora, por conta da internet, a gente tem acesso em todos os lugares, de todas as coisas. E aí fica complicado, e aí você tem que criar barreira por IP. E aí tal conteúdo, que coisas que já não fazem mais sentido. Sei lá, eu não tenho acesso a um conteúdo em inglês, porque... A marca não tem controle ou não tem interesse em comercializar ou liberar acesso. Aí as coisas complicam. Pensando nesse cenário globalizado, parece música do Gilberto Gil, como é que é o impacto do artigo 13 quando ele chega no Brasil? Voltando lá pro artigo 13, pensando que isso tem impacto global, quando a gente chega no cenário do artigo 13 tá sendo emplacado nos países lá fora, isso vai ou pode reverberar como pra gente aqui?
Por enquanto, essa diretiva pra gente, assim, não tem um qualquer impacto direto, porque o direito autoral, assim como propriedade industrial, é territorial. Então, a lei feita lá, de alguma certa forma, vai viger só lá. As regras são válidas para lá. Então, assim, a diretiva é para aquela região. O que a diretiva vai ser boa e no que ela vai impactar para o Brasil? Basicamente, experiência. O Brasil, assim como a recente lei de proteção de dados, pegou carona na experiência da União Europeia.
Pois é.
Suponho eu que a mesma coisa vai acontecer com essa diretiva. É um pleito também no Brasil, quer dizer, a comunidade dos titulares em geral de direitos autorais também quer melhores definições, existem aí discussões para isso. Então a tendência é que no decorrer do tempo isso se torne uma referência pra gente e a gente venha a discutir isso aqui no Brasil. O problema é que a gente tá num momento político voltado para outras tantas discussões e obviamente
fica mais delicado.
Quem é que lembra de direitos autorais quando a reforma da Previdência tá ali na cara do gol e vai ser o que vai impulsionar em grande parte o Brasil, ou o que dizem, né? Mas, enfim, tem algumas pautas emergenciais e quem é que vai parar parar para discutir, para rever uma lei federal que está atrasada. Então, assim, a diretiva europeia ela vai ser muito boa para a gente para dar alguns nortes e, quem sabe, as pessoas...
Né, gerar um impacto
positivo. Gerar um impacto positivo de clareza, né?
Nem que seja o bom exemplo do não funcionou lá fora, né?
Exatamente. Porque afora os grandes exageros de um lado ou de outro, a lei, em alguma medida, se ela for aplicada com equilíbrio, proporcionalidade, adequação, ela vai ser boa para os dois lados. A ideia é que ela seja boa para todo mundo. A ideia é que traga clareza. A ideia é que traga equilíbrio. Então, usando de todos esses critérios, que inclusive o artigo, em algum momento, ele menciona lá que todas as técnicas que vão ser usadas e todas as medidas adotadas, elas têm que ter adequação e proporcionalidade. Na medida em que não tem, se um país internalizar aquela diretiva e não internalizar aquela diretiva com proporcionalidade e adequação, tá errado, né? E alguém vai levantar e vai ter que dizer, tá errado. Então, tudo isso eu acho que vai trazer pro Brasil experiência.
Você já deve ter visto ele em muitos lugares. Um C, circundado e imponente, que identifica que determinada obra tem, abre aspas, todos os direitos reservados. Em outras palavras, o C significa peça autorização. E mesmo que o C não esteja aparente, ele está implícito. Se você produz um trabalho acadêmico, um vídeo ou uma música, ainda que você não coloque o C, saiba que sua obra está protegida pelos direitos autorais. Mas e nos casos em que você deseja que sua obra seja compartilhada para certos usos? O Creative Commons pode ajudar. O Creative Commons é um conjunto de licenças padronizadas internacionalmente que são disponibilizadas gratuitamente no site da organização para identificar o tipo de licença que você quer colocar em sua obra. O modelo de licença também ajuda quando você quer usar uma obra para alguma finalidade. Se você chega em uma foto no Flickr, por exemplo, e ela está identificada com o símbolo CC, você não precisa pedir autorização para o autor da foto para usá-la. Basta seguir as orientações dos símbolos acompanhados do CC sobre como a foto pode ser usada. Algumas combinações de símbolos vão dizer se o autor autoriza ou não o uso de sua obra para finalidade comercial e se ele quer que sua obra seja mantida exatamente como foi criada. Em síntese, o Creative Commons é um facilitador para criativos que querem compartilhar seus conteúdos, deixando claro até onde os interessados em usá-los podem ir.
Levantando bola de uma curiosidade. Por exemplo, agora tá pegando a história da Ariana Grande nos Estados Unidos, mas isso já aconteceu com várias celebridades de Hollywood, que basicamente é o seguinte: a pessoa tá saindo do supermercado, vestindo uma roupa X, a pessoa vai lá e bate uma foto. Um paparazzi que trabalha pra TMZ vai lá, tira uma foto, e aí a Ariana Grande pegou a foto, publicou no seu Instagram, no seu perfil pessoal. E aí o fotógrafo falou: opa, você tá publicando a minha foto sem me pagar. E a Ariana Grande falou: mas a foto é minha, você tirou a foto de mim. Como isso funciona e como isso impacta no Brasil? Isso existe também no Brasil?
Isso existe no Brasil e existe também a mesma confusão no Brasil. Nessa situação, a gente tem duas coisas diferentes. A Ariana Grande, ela tem direito de imagem, que tá dentro do direito de personalidade, que é uma coisa bem diferente do direito autoral. E nessa mesma fotografia, além do direito de imagem dela, existe o direito autoral do fotógrafo. Então, eles podem realmente brigar nesse sentido, porque se ela publicou a fotografia que era daquele fotógrafo, ela tinha que ter autorização dele. Fotógrafo, eu posso colocar a foto que você tirou de mim mesma? É esquisito isso, mas é exatamente essa situação. Fotógrafo, eu posso usar e colocar no meu Instagram? Porque ela tá monetizando aquela criação autoral.
Mas ele não deveria ter pedido autorização dela pra tirar a foto?
Deveria, mas assim, aí existe uma discussão. Ele tava tirando pra fins
comerciais.
Basicamente, ele precisaria ter autorização da Ariana Grande pra divulgar a foto dela, se ele fosse
monetizar isso de alguma forma, usar colocar numa campanha revista publicitária. Por exemplo, se ele fosse colocar a foto dela numa campanha publicitária, ele precisa muito da autorização dela. Porque,
muito.
Não, porque, acho que nem, seria nem burro de não ter, né?
Tá, essa necessidade de ter autorização para uso de imagens, daí vem do Código Civil. É até um direito, posso dizer aqui que é um direito melhor que o outro, mas é um direito até mais aprofundado, porque ele tá falando, né, o direito de personalidade.
É um direito mais básico, né?
É um direito mais básico, é a tua imagem, a tua voz. Então, assim, tudo que for de uma pessoa explorado comercialmente, tá ali na lei, tem que ter autorização. Então, assim, no que ele ia usar aquela foto dela? Ah, ele ia usar pra fazer uma matéria da Ariana Grande, quanto ela é sensacional como cantora, sem entrar no mérito se é ou não sensacional.
Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon. Tipo, só pra publicar em algum lugar.
Exatamente. Então, assim, existe essa briga, mas basicamente o que a gente tem que pensar é, de novo, talvez o bom senso a gente tem que ter nessa situação, mas sim, à medida que você usa o direito de imagem de um, você precisa de autorização pra, dependendo do fim que você vai dar, e vice-versa, a Ariana Grande precisaria ter autorização do fotógrafo pra explorar comercialmente aquela fotografia.
Mas isso funciona pra Ariana Grande, mas não pro professor Mauri, por exemplo. Ou o professor Mauri pode ser considerado uma personalidade. Sei lá, o Zé da Esquina. Eu não preciso pedir uma autorização de uso. Quer dizer, eu não posso publicar uma foto dele porque ele não é uma figura pública ou uma personalidade. Ou mesmo assim eu poderia tirar uma foto dele, se quisesse.
Depende sempre do fim, tá? E vai ter aí algumas exceções. Se você for tirar a foto de um terceiro qualquer que não seja famoso, dependendo de como é que você vai usar aquela foto, precisa também da autorização. Se você for fazer uma fotografia de um, sei lá, você vai estar fazendo uma matéria num estádio de futebol e tira uma fotografia geral do público. Aí tem um outro lá que deu pra ver mais a carinha deles. Eles podem encrencar por causa disso? Em tese, não.
Poxa, a questão de bom senso. Estou tirando a foto da porta do motel. Se você tá saindo do motel naquela hora do carro e não quer que te vejam, amigo, eu sinto muito, não tá tirando a foto sua, tô tirando a foto do motel.
Esse que é o critério. Ponto principal. Esse é o critério. É exatamente esse o critério. Quer dizer, eu tava tirando foto do motel, você apareceu por um azar. Eu não tava tirando foto de você. A mesma coisa dessa situação que eu falei. Bom, você tá fazendo uma matéria sobre um jogo de futebol, tirou foto, só aquelas duas carinhas apareceram. Azar, não era aquilo. Você,
não era o objetivo
final. O foco
final.
Não era expor aquelas imagens, era expor aquele cenário. Então, tudo depende da situação. É horrível falar isso, né, como advogada, porque aí a gente cai no lugar comum. Tipo, tudo depende. Né?
Essa, essa é a resposta. Mas é o que é, né?
Nessa questão de direito autoral, direito de imagem, propriedade industrial, muita coisa depende do caso concreto.
Mas aí, no caso, por exemplo, você colocou a Ariana Grande, a gente tá colocando ela como uma celebridade. Isso foi um fator relevante, por exemplo, nessa argumentação. Como você determina o que é realmente uma celebridade? Celebridade ou que é uma pessoa famosa? Porque não entra na mesma situação do você pode usar um pequeno trecho dessa música?
Entra, exatamente, porque a lei não entra nesses detalhes. Se a lei entrasse em cada detalhe do que a gente fosse fazer, a gente ia ter compêndios legislativos ainda maiores. Então ela não entra nesse detalhe. Mas óbvio, né, alguns conceitos. É claro que ela é uma pessoa pública. Por isso que eu falei, ele pode usar uma foto dela numa matéria que vai falar o quão sensacional ela é como cantora? Pode, ela é uma pessoa pública, vai usar, tá fazendo uma matéria jornalística, colocou a foto dela, estamos aí no fair use. Agora, ele pegou a foto dela e usou num comercial, uma empresa se apropriou daquela fotografia pra usar num comercial. Saiu do fair use, porque já tá explorando comercialmente um direito de imagem, um direito de personalidade. Então,
mesmo que o fotógrafo venda essa foto pro jornal, aí não...
O fotógrafo tem que autorizar o jornal e... O jornal não. Não vamos falar do jornal, porque o jornal tá dentro do fair use. Em tese, sim, eu não preciso de autorização de ninguém.
O jornal, né? Não, mas o fotógrafo tá vendendo, né? Ele tá usando a imagem dela.
É que
dela
normalmente
pra
ele já
vendeu, né?
ou ele é contratado do jornal, ou ele é um fotógrafo freelancer que concedeu os direitos pra aquele jornal, digamos assim.
Entendi, tá, tá.
É, aí,
ele não tá vendendo porque é a Ariana Grande, ele tá vendendo talento dele de
é
tirar
trabalho
foto.
Dele, é. Inclusive, a fotografia, por um bom tempo, ela era discutida, não. É muito tempo isso, mas ela era realmente discutida se fotografia gerava direito autoral ou não. Porque...
Você tá capturando a luz, né? Você não tá... Assim, óbvio que hoje em dia a gente já fechou que sim, porque o processo artístico é de você conseguir colocar a câmera no lugar certo,
a
na hora certa.
A composição, né, da foto.
Fazer a composição. A questão é, a luz tem propriedade de direito autoral?
Assim, né? Por um tempo perguntou-se, mas uma fotografia, ela tem de fato direito autoral, criação artística do espírito? Sendo que no começo da fotografia ela era só um mecanismo automático pra registrar um momento. Aonde que aquilo tinha criação artística? Claro que o Instituto evoluiu e não se questiona mais um absurdo desse, mas até isso já se questionou. Então, faz tempo
tempo, mas talvez não faça tanto tempo a ponto da gente achar que todo o sistema de direito autoral tá muito claro.
E aí, dentro de uma realidade de Creative Commons, por exemplo, que é meio que é uma expansão do Fair Use, porque aí o artista que criou a obra inicial já fala assim, olha, você já pode usar a minha obra desde que esteja de acordo com essa regra. E aí a pessoa pode pegar, por exemplo, uma música dentro de Creative Commons e fazer um jogo dentro de Creative Commons e esse jogo ser utilizado pra fazer um documentário dentro de Creative Commons e isso ser publicado de uma forma gratuita e ninguém receber direito por nada. Como que funciona? E principalmente a perspectiva do Creative Commons no Brasil, porque é uma coisa meio que assim, se criou um termo legal ali, mas dentro da linguagem do online. Olha, eu permito, é só se eu colocar esse selo, a sociedade aceita que esse selo significa isso.
Exato. Esse sistema nada mais é do que uma instrumentalização daquilo que a gente falou bem no comecinho. Quem tem o direito de fazer o que quiser com a própria criação é o autor. Então, na medida em que ele criou algo e que ele quer que esse algo seja parcialmente utilizado, ele quer autorizar o público em geral a usar, com determinadas limitações, ele pode fazer. Ele é o dono daquilo, né? Então, ele pode colocar ali em qualquer plataforma e dar limites, porque ele pode fazer o que ele bem entende com aquela... Tá? É assim. E no Brasil...
E ninguém
pode falar nada. Tem várias formas, tipos de licenças, né? Ele pode dar... você pode fazer o que você quiser com a obra que eu disponibilizei aqui. Você pode fazer uma obra derivada. Você não precisa me pagar nada. Você também não precisa dar meu nome. Ou ele pode falar assim, você pode usar dois trechos aqui da minha obra só pra reproduzir. Não pode fazer nada derivado disso. Ele pode colocar diferentes formas.
Uso comercial, por exemplo.
Ou não pode ter uso comercial, bom exemplo. Não pode ter uso comercial, ele pode até definir em que situações que ele quer. O direito é dele, ele faz o que ele quer, é um acordo que ele faz com a sociedade. E aí todo mundo que sair, que fizer xixi fora do pote, ele pode, de fato, se insurgir.
E aí, no caso, no começo do programa, a gente fez a brincadeira, né? Perguntando se autorizava, né? A gente compartilhar esse conteúdo. E você falou que era válido só falar, sim, eu autorizo. Isso é realmente, assim, uma simples autorização, mandar um e-mail pro artista e falar, posso usar sua obra? Ele falar, sim, é o suficiente pra mim, eu não preciso ter um documento registrado, mas, cartório, com assinatura caso... de mão. Como que é isso? Porque assim, até no caso da gravação, quando você tá gravando com a gente, obviamente você está, ó, sim, vamos olhar o cenário aqui, nós estamos numa mesa com um gravador e os microfones.
E eu vim por conta própria.
É, exatamente. Ninguém te obrigou a vir aqui. É. Isso já nos caracterizaria como uso? Você poderia falar, não quero mais? Como que isso funciona?
Isso já caracterizaria como autorização, mas lembra que isso que a gente tá falando aqui de voz, imagem, autorização, eu tô falando de direito da personalidade, ele tem um critério, uma forma de tratamento. Quando a gente tá falando de direito autoral, é um pouco diferente, porque no direito autoral eu não recomendaria pra nenhum cliente dizer, olha, posso usar o trecho da sua música aqui em algo que eu tô fazendo? Ah, pode. E pronto, por um e-mail sem maiores detalhes. Por que que eu não diria isso pra um cliente? Porque lei de direito autoral, ela é interpretada de forma restritiva, isso é expresso na lei. Todo acordo, negociação que verse sobre direito autoral, ele é interpretado restritivamente. Portanto, quando você pede autorização para usar, posso usar sua música em determinada produção? Pode, mas o conteúdo que você vai fazer vai ser distribuído aonde, por quanto tempo você vai usar, vai ser só no Brasil, vai ser no exterior, qual é o propósito, qual é os canais de distribuição, vai ser só um canal no YouTube, você vai colocar em TV aberta, todos esses detalhes, eles têm que ser definidos quando você quer usar um direito autoral de terceiro. Por quê? Porque se você não deixa isso claro, você tá usando lá o direito autoral numa produção e de repente, quando você não deixou isso claro, o titular fala assim, peraí, mas eu só falei pra você que você podia usar uma vez. Era uma vez e você já usou mais de uma. Portanto, você tem que me pagar. Você fala, não, mas você me autorizou. Mas eu autorizei pra uma vez. Então assim, numa disputa...
É bom deixar os termos claros.
Numa disputa judicial, a tendência é toda a situação pender pro autor, tá? Por quê? Entendi. Justamente porque eu falei, a lei é interpretada restritivamente de forma a favorecer o autor. A lei toda, ela é definida pra proteger o direito autoral. Logo, nada em relação ao direito autoral pode ter ponta solta. A coisa tem que ser clara. Do mesmo jeito que eu falei que a diretiva europeia tá querendo, sem contar aí os excessos de cada lado, ela tá querendo dar equilíbrio, a ideia do direito autoral é isso mesmo, é proteger supostamente um lado que estaria mais fragilizado numa negociação, que é o autor.
gostou desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp, 11 98765-6950. E não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação é do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Lissa Souza. Texto original, de Lilian Martins. Com a voz de Renan Gonçalves e a minha, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.